Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. Escuta, você aí que quer trabalhar no digital e que pensa que para você ganhar muito dinheiro você vai precisar aprender alguma técnica muito assim. Técnica? Foi muito boa. Técnica muito técnica, ou que você precisa estar no palco, só que você não quer estar no palco, né? Porque a exposição é muito cruel com as pessoas. Eu trouxe uma pessoa aqui hoje que vai te contar como você consegue trabalhar no digital sem precisar ter nenhuma técnica muito técnica e pode chegar a ganhar até uns 10 ou 12 mil por mês. Se você estiver interessado, vamos com a gente. Então, hoje eu trouxe a Camille Just para conversar com a gente, contar a sua história e contar como que a gente pode chegar nisso. Em primeiro lugar, muito obrigada por você e o Pedro terem vindo. É uma honra ter vocês aqui.
Obrigada, adoramos o convite.
Aliás, fiquei sabendo que, assim, é uma das últimas baladas dele, assim, antes de nascer.
Sim! quase que primeira e últimas, né? Porque a gente recém saído da pandemia, agora que as coisas estão voltando, então o Pedro tá...
Sabe o que é mais engraçado? Que quem está escutando o podcast, ouvindo
só verdade.
Spotify...
Pessoas, ela está grávida, aqui. ela grávida.
Acabou o episódio, a pessoa
O Pedro,
Pedro não falou nada. Caramba!
Verdade. Desculpa, povo. Pedro, ele está no forninho, tá? Mas de verdade, cara, muito legal ter você aqui, obrigada mesmo.
Muito obrigado por estar aqui. E pra gente começar esse episódio... Fala pra gente um pouquinho, pra quem não te conhece, quem é você e o que você faz...
Hoje, sem dar spoiler.
Muito bem. Sou a Camille Justi, sou criadora do Como Ser Assistente Virtual, que começou como um curso online, hoje é uma super empresa de educação, né? Uma grande esteira de produtos aí, que começa com um curso de formação para uma AV, uma assistente virtual generalista, passa pelos cursos de especialização... E termina na nossa plataforma, onde a gente conecta ali as AVs com os clientes.
É um Tinder.
Isso mesmo. O Tinder das AVs. Já passaram por toda essa esteira de produtos aí, mais de 13 mil pessoas. Já
Caraca.
São 600 e tantos clientes atendidos. Esse ano eu completo 7 anos de empreendedora, 5 anos de como assistente virtual e 5 anos aí também com a Just.
Uau. Currículo, hein?
Ah, e detalhe, ela esqueceu de falar que ela já foi atriz, garçonete,
vendedora.
Atriz eu achei genial, gente. Tipo assim, como assim? Amor, eu preciso saber. Posso perguntar?
Porra,
tá. Me conta aí essa história, porque eu quero entender o processo.
Nossa, é algo que me ajuda muito na minha carreira e me ajudou muito nessa transição para a vida empreendedora, né? Porque eu sou muito tímida.
Mentira.
Algo que as pessoas hoje dizem, não é tímida, mas eu sigo sendo tímida ainda. Embora tenha melhorado bastante, mas essa coisa de ter feito teatro dos 13 até os 19 anos me ajudou demais em conseguir vestir a personagem, assim, e sentar na frente de uma câmera e falar, ou bater um papo com o cliente, ou até estar aqui hoje, né?
Amor, você precisa fazer um curso de teatro.
Eu estou aqui todas as...
Você olha para a câmera e grava aula normal?
Tranquilamente.
Entendi, não, tá.
Superado esses obstáculos.
Fora todo o lance da disciplina do teatro, né? Da rigidez que o teatro tem, porque eu tive professores de teatro ali muito rígidos. Então, toda essa disciplina que eu fui adquirindo também me ajudou muito aí na vida empreendedora.
Tá, e você entrou no teatro com 13 por esporte, assim, tipo, vou brincar?
Ai, não, eu queria ser famosa, eu queria ser uma super atriz, assim, apresentadora.
Tá, tipo a... Eu preciso pensar numa atriz.
Boa.
Carolina Dickmann.
Sabia que não...
Ai, eu gostava tanto dela no negócio lá, raspando o cabelo.
Não é?
Vamos colocar trilha sonora, Cássio?
Choradeira.
Entendeu?
Pois é, eu quando era criança, o que eu queria era ser atriz, fazer novela, fazer teatro e ficar famosa. Veja só, hoje eu me realizo aí dando aulas e treinando as pessoas.
É famosa! Né? Tá, mas beleza, aí depois disso, aí você saiu, decidiu que não queria mais teatro?
Desisti da vida do teatro. Caí na estrada, fui morar em Portugal, trabalhei como garçonete, morei na Espanha. Quando voltei para o Brasil, fui procurar emprego e aí me deram um emprego de gerente. Falaram, acho que você Vai bem como gerente. Comecei como gerente de uma iogurteria. Que tava tipo, na moda na época, no shopping.
Ah, que era aquela coisa de Frozen, sei lá o quê, né?
Iogurte, é. Usava toquinha na cabeça e tal.
Ah, adorei.
Uhum. E aí, depois de um tempo, fui mudando de emprego. Então, saí da loja de iogurte, fui gerenciar uma loja de maquiagens. Depois da loja de maquiagem, saí, fui gerenciar uma loja de roupa. E aí, não gostava de nenhum emprego, entendeu? Eu ficava um ano no trabalho, quando tava chegando um ano, já tava ali, não aguentava mais aquele trabalho. Ia lá e mudava de emprego como gerente para uma nova loja. Tava chegando, dando um ano ali, nossa.
Nem férias
infeliz.
Ela tirava.
Nem férias tirava,
exatamente. Palhaça, esperasse você, das férias, gente.
Você entendia que, né, nesse momento que você saturava ali com um ano, você via mais por uma questão tipo de... Cara, não é isso ainda que eu quero na
ou
questão
não é a loja.
Da profissão ou da empresa que não satisfazia?
Então, Braulio, isso é curioso, porque eu só fui cair minha ficha, que era o trabalho que não me satisfazia no quinto, quando eu cheguei no quinto trabalho, no quinto ano. E aí que eu entendi que o problema não era uma loja ou outra, uma empresa ou outra, um produto ou outro, que o problema era que... Por mais que eu gostasse daquilo, porque eu gostava de atender as pessoas, eu gostava de treinar meus vendedores, eu gostava do dia a dia ali do meu trabalho, mas eu entendi que o que não me deixava contente era justamente aquela rotina, né? Eu comecei a ficar desejosa de liberdade, de flexibilidade, e mais do que tudo era uma angústia do tipo, caramba, mas eu sei tanta coisa, eu posso fazer tanta coisa, vou ficar aqui trancada no shopping. Então começou a me dar essa angústia, assim. Junto com isso, a minha filha mais velha, Alice, estava com 10 anos.
E entra... A gente, vocês não sabem, mas ela tem 85 anos, tá? É que a pele dela é muito boa.
Alice estava com 10 anos e ia entrar na adolescência, e eu comecei a ficar muito angustiada também. Tipo, tá, minha filha vai entrar na adolescência e eu vou ficar trancada aqui no shopping de domingo a domingo, feriado, fim de semana.
Complicado, né?
É uma vida muito pesada, uma rotina muito pesada, né? Então, eu decidi que eu tava num momento de em busca de algo que me desse mais flexibilidade e mais qualidade de vida.
Cara, achei genial o raciocínio. Porque todo mundo se preocupa, ah, recém-nascido, ela se preocupou com a adolescência. E isso é uma coisa que poucas pessoas olham. E é real, é um momento muito sério.
É um momento muito importante.
Todo momento é importante.
Não, né? Meu amor, mas é porque esse momento é um momento crítico, assim.
Esse é um delicado, assim.
É, né? Crítico esse momento. Beleza, e aí você começou a procurar, e como é que foi?
Aí eu saí do shopping sem nada definido ainda. Porque eu ainda saí do shopping com o pensamento assim, não, eu vou achar um emprego de segunda a sexta. Quando eu fui ver os salários dos empregos de segunda a sexta, falei, não, se é pra ganhar isso aí, eu vou fazer alguma coisa por minha conta. Não sabia bem o que era, pensei que podia ser uma consultoria para restaurante, uma consultoria de atendimento ao cliente, mas aí lendo o livro Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, e para quem não leu ainda, olha o spoiler, o Tim Ferriss, ele trabalhava só 4 horas na semana porque ele tinha um monte de assistente virtual trabalhando para ele, né? Comecei a ler, assim, tudo que elas faziam, eu falei, gente, isso aí eu posso fazer.
A pessoa vive a vida por você, né?
Sim. Nossa.
A vida chata, né?
É, a parte chata da vida. Todas essas tarefas aqui que ele pede para as assistentes dele fazerem, eu também eu posso fazer, né? Eu, com as habilidades que eu fui desenvolvendo aí ao longo da vida, ao longo de todos os meus empregos, eu posso fazer tudo isso aqui e mais um pouco ainda. E aí eu comecei a escrever sobre o que eu poderia oferecer para os clientes.
Que legal.
Porque eu rapidamente percebi que eu podia usar as habilidades que eu tinha ganho ali nesses anos todos de trabalho, né? Como garçonete, como gerente de loja, como vendedora.
Tipo assim, o cliente tá te... Você tá odiando o cliente.
Mas você, nessa jornada que você passou até você chegar a ler o livro, essas coisas, você, quando você viu isso, você conseguiu entender assim... Pela jornada que você passou, essas pessoas costumam ter esses tipos de problema por... eu via sempre o gerente da loja ou o dono da loja com tais problemas reclamando disso. E aí você começou a trazer isso para a realidade, falando... Eu preciso pontuar isso para mostrar para os meus clientes que eu consigo ajudar eles nesse ponto, ou simplesmente foi partindo dali que você foi descobrindo?
Não, eu parti meio que do zero, Braulio, até porque... eu comecei a pesquisar e não tinha nada de conteúdo em português que falasse sobre assistente virtual. Então, achei o livro e eu achei ali duas ou três pessoas que já prestavam esse serviço aqui no Brasil. Cheguei a enviar e-mail para elas, tipo, ah, tô querendo entrar nessa, mas não recebi retorno. Então, falei, vou correr atrás e desenhar isso por minha conta. Então,
claramente, elas não eram boas assistentes virtuais, porque elas não respondiam nem o próprio e-mail.
E aí eu decidi começar a pesquisar então lá fora como é que funcionava, né? E entender o que, que eu podia oferecer. Então não foi tipo, ah, eu observei o mercado e eu percebi. Acho que foi um movimento contrário, assim, acho que eu me observei, percebi o que, que eu podia fazer. E aí eu fui pro mercado. E daí começou essa grande jornada de me descobrir muito, assim, né? De, tipo, conseguir vencer essa timidez e ir pro mundo mesmo. Porque aí eu me joguei. E eu acho que a primeira característica, assim, comportamental para alguém que quer ser assistente virtual é não ter medo de experimentar, sabe? Porque aí eu comecei a bater de porta em porta, ir em evento de empreendedorismo, falar com todo e qualquer conhecido, amigo do primo, do tio, que tivesse uma empresa. E aí eu comecei, agora sim, a ir atrás dessas pessoas para entender quais as dificuldades dela e se encaixava o meu trabalho, sabe? Então, foram alguns meses, assim, desenhando o que seria esse escopo de trabalho, mas falando com possíveis clientes ali para dar esse match, assim.
Posso só fazer uma pergunta um pouquinho no passado?
Claro.
Quando você decidiu largar o teu emprego tradicional, seu marido, que era namorado, te apoiou? Não sei.
Era meu namorado.
Ele
na época
apoiou.
Ele me apoiava, mas ele foi a única pessoa que naquele momento me apoiou, porque todo o resto das pessoas, e amo todos vocês hoje, não guardei rancor, todo o resto das pessoas era uma maluquice. Peraí, você tá com 30... Já tava com 30 e tantos anos, uma filha de 10, você vai largar a tua carreira, foram 5 anos como gerente de loja, uma carreira construída, né? Vai largar a tua carreira pra fazer sabe-se lá o quê?
É que não tava formado ainda o que é.
Não, mas a gente tem até hoje, porque eu perguntei isso, porque eu tenho um monte de seguidor que fala, cara, eu quero começar no digital, mas eu não tenho apoio de ninguém, é muito difícil. E eu conto, cara, as pessoas riam da minha cara há alguns anos quando eu falava, sim, que eu trabalhava com internet.
Sim.
O próprio Braulio, quando ele me conheceu, ele achava que eu assistia Netflix todo dia e vendia drogas pra ganhar muito dinheiro. Era isso que ele achava.
Esse começo, né, as pessoas, por mais que hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, agora as pessoas entendem um pouco melhor o que é trabalhar pela internet, vem como é possível trabalhar em casa. Então, por mais que tenha melhorado, ninguém quer que a pessoa que você ama se arrisque, ou que ela talvez se machuque no caminho, ou que ela troque, né?
O certo,
tô fazendo um sinal de aspas aqui, galera que tá nos ouvindo, troque o certo pelo duvidoso, porque o certo nem é tão certo assim mais hoje em dia, né? E eu acho que a gente vem muito com essa cabeça das gerações anteriores, de que o que é ter uma carreira profissional? Você entrar num emprego e você ficar nela até o final da vida, né? O que sempre me deu muita confiança, além do Gabriel, meu namorado hoje, meu marido, que super me apoiou nessa empreitada, foi também que, em paralelo, enquanto eu comecei a construir um negócio, eu comecei a estudar muito sobre as novas economias, economia colaborativa, economia compartilhada, caí também em estudos de futuro do trabalho, então assim...
Sabe que eu não tenho a menor ideia do que significa nada disso, né? Tá bom, muito obrigada. Eu preciso fazer o curso dela.
Você conhece na prática esses conceitos, Ju, que pode ser mais importante ainda, né? E estudando tudo isso, eu vi que, assim, que o caminho era realmente criar um trabalho por conta própria, que não ia mais se sustentar esse modelo, assim como, né, a gente vê cada vez menos bons empregos. Os empregos cada vez exigem mais qualificação e pagam menos. A gente está vivendo esse momento, um boom pós-pandemia aí de gente até pedindo demissão, né? De tipo, não quero mais ficar num trabalho que não tenha um significado para mim. Enfim, então lá em 2015 eu comecei a olhar para todos esses movimentos, então eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa, sabe? Por mais que todas as pessoas, família, amigos, estivessem indo contra, eu tinha todos os argumentos assim mais racionais para saber que eu estava fazendo a escolha certa. Então, mesmo sem apoio, eu realmente me joguei.
Muito bom, eu gosto assim.
Ah, que na verdade, como a gente tem uma cultura muito forte do passado...
Da estabilidade.
Estabilidade, a questão, meu... você fica numa empresa durante 20 anos e você vai se aposentar nela. Sim. Ou você vai passar no concurso e vai ficar por ali. Então, essa cultura é muito diferente. E quando você pega para estudar como que vai ser o futuro das pessoas, qual vai ser o promissor ali? Ah, vai ser o digital, vai ser alguma outra coisa, vai ser o metaverso? E aí você tá fazendo um estudo nisso, baseado em alguma coisa, e você fala, cara, eu vou arriscar aqui porque tem algo ali. Só que as pessoas que mais antigas, elas não vão fazer esse estudo.
Elas não estão vendo.
É, e elas nem vão entender também se você querer explicar para elas pra onde que o mundo vai seguir, entendeu?
Tanto que quando o Braulio começou, falou pro pai dele, né, ó... Trabalhando com tráfego pago, ele... Tráfego? Pai, não conta pra ninguém esse termo, deixa pra lá.
Inventar outro jeito de contar,
de explicar.
Né?
Mas é só uma coisa, faz, cara, tempo que você começou e não tinha nada sobre isso, né? Você teve dificuldade de fazer as pessoas entenderem que existia a possibilidade de você ser uma assistente de longe?
Muito. Muita dificuldade, tem até uma coisa engraçada, minha tia acho que tem quase 80 anos, tia Esther, e aí há uns 2 anos atrás ela chegou, um dia ela mandou mensagem, agora eu entendi o que você fala,
ai que fofa,
aí passou mais um tempo, ela vira e fala assim pra mim, nossa, você fica falando a mesma coisa sempre, né, quando é que você vai mudar de assunto? Eu falei, tia, olha o tempo que você levou pra entender o que eu fazia, então eu preciso ficar repetindo o que eu faço, que é pras outras pessoas entenderem também, né. Mas foi curioso, Ju, porque quando eu decidi, então vou me tornar assistente virtual, comecei a ir atrás dos clientes e tal, eu fui descobrindo um mundo novo, que foi todo esse mundo do marketing de conteúdo, que foi esse mundo do branding, que foi esse mundo todo da comunicação, que hoje eu sou apaixonada, porque eu não sabia que nada disso existia, mas eu comecei a falar, não, tenho que conseguir conscientizar as pessoas que elas precisam de mim, né? E aí eu comecei a criar conteúdo, blog, entrevistar outras assistentes virtuais para mostrar que não era viagem da minha cabeça, né? Que tinha mais gente fazendo isso. Principalmente, depois já avançando um pouquinho a história, né? Mas enfim, trabalhei como AV por 1 ano e meio, assim, atendendo meus clientes. E aí começou muita gente a me procurar, tipo, como é que eu faço para ser assistente virtual também? E aí surgiu o Como Ser Assistente Virtual. Então, antes do Como Ser Assistente Virtual, eu criava muito conteúdo, principalmente em blog, para conseguir explicar...
Que é o que estava na época em alta, né?
Conseguir explicar o que era que eu fazia. E depois, já logo da criação do curso, eu comecei a criar outros tipos de conteúdo para mostrar também para as pessoas que elas poderiam... ser assistentes virtuais. Então, eu posso dizer que um dos meus maiores orgulhos hoje, assim, é a quantidade de conteúdo que eu criei nesse tempo todo, que é conteúdo infinito, realmente, assim, de todos os tipos, vídeo, texto, e-books, que contam um pouco da história da assistência virtual mesmo aqui no Brasil, né? Porque se até 2015 não existia nada de conteúdo, você vai ver que hoje a maioria dos conteúdos que você vai achar na internet são meus. Então isso é muito orgulho.
Ai, gente, olha que chique. Mas, cara, desculpa, meu amor, pode falar.
Falando um pouco desse assunto...
Só que se ele mudar de assunto, eu vou ter que voltar, tá?
Falando um pouco desse assunto que você foi difícil das pessoas entenderem. Onde que você acha que foi a maior barreira para a questão da assistente virtual? As empresas entenderem que não precisaria ter uma pessoa física ali? Ou as pessoas que queriam ser... assistentes virtuais, entender que elas poderiam fazer isso de casa. Assim, o mais difícil foi mostrar para as empresas ou
para o cliente,
para você criar essas assistentes?
Eu não vejo que teve um mais difícil do que o outro. Eu acho que tem clientes mais... Eu entendi cedo que tinham clientes mais cabeça fechada que eu não ia conseguir...
Mudar.
Então, não ficava dando murro em ponta de faca, não. Assim como tem gente até hoje que vai comentar no meu anúncio que eu tô vendendo uma falcatrua, que isso que eu tô falando, que imagina que eu tô querendo ganhar dinheiro
pirâmide.
Com os outros. Exato. O que aconteceu é que de 2020 para cá, depois da pandemia, todo mundo entendeu tudo, né?
Não tinha como não entender, né?
Era obrigado a entender.
Então tem até a Cristina, uma das minhas primeiras alunas lá de Belo Horizonte, disse que tinha um cliente que falava para ela, eu não vou te contratar porque não dá certo não estar no mesmo lugar. A pessoa tem que estar comigo, senão não vai dar certo. E aí a Cris, passado acho que uns 2 meses de lockdown, ela me mandou uma mensagem dando risada.
Que ele quis contratá-la.
Camille, o doutor fulano que dizia que não dava de jeito nenhum, agora ele veio atrás de mim. Eu falei, olha aí, né? É, então as pessoas foram se entenderam na marra ali, né?
Na dor.
Mas eu preciso falar até sobre mim. É, quando eu comecei, não sei se você sabe, comecei em 2013 a trabalhar com produtos digitais. Eu trabalhava. Digitais?
Digitais.
Tru-tru. Aí não vão cortar, é óbvio que não, né? Lá em 2013 e trabalhava só com americanos. E lá já era muito difundida essa questão, né? Das assistentes virtuais. E eu entendia perfeitamente o que elas faziam e tal. Só que, recentemente, há uns 2 meses, né? Na verdade, a gente já estava pensando nisso há algum tempo, que a gente precisava de um assistente pra gente. Olha que curioso. Quando eu comecei a procurar, eu queria alguém que morasse perto de mim. Mas é porque na minha cabeça, funcionava assim. Pô, e se a pessoa precisar ir no cartório? E aí, eu mesma fiz um tratamento, porque eu não sei se eu sou, né, um pouco perturbada.
Mas é. Alguém gritou aqui.
Entendi. Mas às vezes eu olho no espelho e começo a conversar comigo mesma pra ver se eu entendo, né, tipo, tentando fazer eu entender o que eu tô falando.
Boa técnica.
Eu discuto, brigo, quebro o pau, choro, é maravilhoso. E aí eu tava lá no espelho e, gente, o Ale tá rindo aqui atrás. Depois a gente demite a galera, entendeu? Ale não sabe porque a pessoa ri. O outro que chegou anteontem já tá rindo de mim, entendeu? É uma loucura. Mas enfim, e aí eu falei, ô, sua mula, a pessoa pode estar na China, ela vai achar um motoboy que vem aqui buscar o troço.
Sim.
E tipo, tá vendo? Mas pelo menos eu tenho a consciência. E aí, beleza, enfim. Mas você vê que até pra quem sabe é difícil, né? É uma coisa complicada. E agora eu só quero, se você quer falar alguma coisa sobre isso, eu só quero falar uma coisa que quando o Braulio começou a falar. Porque ele reclama que eu corto, né? Mas eu tenho umas perguntas boas pra fazer, elas precisam ser na hora.
Claro,
vamos. Cara, o que eu vejo por aí, eu queria saber como que as pessoas podem lidar com isso, enfim. Muitas pessoas, mas assim, e não é só no seu nicho, né? No geral, as pessoas se auto-intitulam, né, assistentes virtuais, só que elas nunca estudaram pra isso, elas não têm as técnicas corretas. Sim. E tal. Como que a gente sabe saber escolher, tipo...
Em resumo, o que ela quiser. Se eu precisar contratar uma assistente, como que eu sei se ela é formada, se ela tem a técnica?
Se ela tem a capacidade pra ajudar. Porque tem muitas pessoas que dizem que fizeram isso e aquilo, na verdade, não fizeram nada, né? E aí, quando você contrata, você é, tipo, o cavalo de Troia.
Eu tenho que pedir um portfólio, eu tenho que pedir uma certificação.
É gato por lebre, né?
Exato. Tá, eu sei que a primeira coisa é contratar contigo, mas vamos supor que você não tenha mais ninguém pra indicar.
Sim. Então, quando você me apresentou, você falou, né, de uma profissão que é uma das mais fáceis pra você entrar no digital, que você não precisa adquirir nenhuma habilidade técnica. Isso é muito bom, porque as pessoas vão trabalhar a partir do que elas já sabem.
Não tem barreira.
Se eu quero me tornar um gestor de tráfego, eu tenho que estudar tráfego. Me tornar social media, eu tenho que estudar social media. Se eu quero me tornar assistente virtual, eu tenho que aprimorar um pouco as habilidades que eu já tenho. Então, vamos pegar o meu caso. Eu era gerente de loja, eu trabalhava com atendimento, eu trabalhava com as planilhas financeiras de meta da loja. E aí, eu peguei essas minhas experiências, essas minhas habilidades, embalei e vendia isso pro cliente, né? Foi exatamente esses dois serviços que eu comecei a vender, controle financeiro e atendimento ao cliente. Então, qualquer um pode ser assistente virtual? Em teoria.
Você vê que ela também tá confusa. É porque é difícil. Eu acho que tem a ver com personalidade, né?
Me perguntam muito. Qualquer um pode ser assistente virtual? Pode, mas... Porque você não precisa adquirir nenhuma habilidade nova, específica. Você vai trabalhar com o que você já sabe. Ah, sou uma pessoa muito organizada, então eu posso organizar a vida de outro... Pode, mas aí entra a questão do profissionalismo mesmo, né? Você tá se colocando como um profissional, você tá cobrando como um profissional. Então, como saber se a pessoa que você vai contratar realmente eficiente naquilo que ela vai fazer, né?
Exato.
Cê, tipo, é verdade mesmo? Você vai fazer tudo isso aqui, vai fazer bem para mim, né? É, eu acho que o principal é entender quais clientes ela já atendeu e como foi, como é que, o que, que ela faz para esses clientes, né? Então, ponto um, assim, qual é o background dessa pessoa? É, e quando eu falo de background, de cliente, nunca atendeu nenhum cliente, é uma pessoa que está começando. Então, vamos olhar a experiência profissional, formal dela?
Uhum.
O que, que ela fazia? Em qual empresa ela trabalhou? Quais eram as tarefas dela nessa empresa?
Uhum.
Né? E já tem clientes? Então, vamos olhar o que, que ela já fez para quais clientes, que tipo de trabalho ela já realizou. Assim, você vai minimizar...
Os riscos, né?
Os riscos na hora da contratação.
Eu lembrei muito do Joey, se assistiu Friends.
Uhum.
Graças a Deus, tá vendo? As pessoas assistem. Inclusive, se você nunca assistiu, cara, na moral. Eu lembro muito do Joey discutindo com a Phoebe. Ó, eu coloquei que eu sei falar francês aqui, agora tô esperando que eu fale. Tipo, meu...
É muito... É bem delicado, porque de um lado, né? Quando eu ensino às avessas, eu falo, experimentem. Você não precisa ficar preso só ao que você já fazia no emprego. Mas, e aí essa parte que muita gente acaba se esquecendo, eu falo, seja sempre muito transparente com o seu cliente. Então, se você nunca fez esse tipo de trabalho, você vai dizer, fulano, eu nunca fiz, mas eu tô disposta a fazer. Você topa?
Quero tentar.
E aí a pessoa sabe onde ela tá se enfiando, né? Com alguém que nunca fez. É, mas o que eu mais gosto de observar na hora de contratar, o que eu mais recomendo é isso. Que se observem as experiências anteriores.
Pregressa, sim.
E depois é bater um papo com a pessoa. Eu sei que a gente vive nessa era da velocidade. A gente quer resolver tudo muito rápido. Resolver tudo em 3 mensagens de WhatsApp. E eu sou essa pessoa também, e quem me conhece estiver me ouvindo falar isso vai dar risada, porque eu sou a pessoa que detesta fazer reunião, mas a minha recomendação é, marque um papo olho no olho, uma videochamada, nem que seja ali pelo WhatsApp, se não tiver com tempo, ou faça um Zoom, Hangout, sei lá, qual a plataforma que você prefere, mas marque uma conversa olho no olho com a pessoa. E assim, converse um pouco até sobre isso tudo que a gente está conversando aqui, vocês estão perguntando a minha vida, né?
Uhum.
Então é entender a vida dessa AV, por que ela decidiu ser AV, o que ela fazia antes, de onde é que ela vem, e aí e sentir essa sinergia, que eu acho que...
Esse feeling ali pra,
exato. Tipo,
pra saber se ela tá ali porque ela gosta, se ela tá ali só por uma necessidade financeira, se ela caiu de
nada. Se ela tá dando um truque ali, ou se ela realmente é de verdade, e se tem também essa sinergia entre o cliente e a AV. Porque, e aí só pra gente entrar aqui numa parte um pouquinho mais técnica, que serviços que uma AV oferece? Eu costumo dividir em 5 tipos pra facilitar, então...
Só 5?
Pode ser serviços administrativos, serviços financeiros, comerciais, atendimento ao cliente, secretariado.
Tá, você pode dar exemplos que a gente não sabe metade. Eu acho que eu só senti o financeiro.
É, o financeiro.
Financeiro eu acho que eu entendi. Então, mas talvez eu não tenha entendido.
Talvez não é do jeito que a gente tá pensando.
Financeiro, ela vai fazer cuidar da vida financeira do teu negócio, vai fazer teu controle financeiro, teu fluxo de caixa.
Mas pode ser
pagar...
o pessoal também.
Pode ser o pessoal também. Vai pagar conta, vai emitir nota fiscal, vai controlar as entradas e saídas, vai conseguir classificar ali as entradas e saídas para que depois no fim do mês você tire um bom relatório ali, você saiba no que você está gastando, o que está te dando mais dinheiro e tudo mais. Toda a parte financeira, emissão de boleto, cobrança de inadimplente, porque você pega, sei lá, um personal trainer, um psicólogo que tem uma relação muito direta ali com o cliente. O cara fica ali cobrando, pô, você não me pagou esse mês, meu amigo, mas vem cá, vamos caprichar no abdominal. É complexo. Achei genial.
Muito bom.
E aí a V pode fazer esse tipo, pode fazer também essa cobrança dos inadimplentes. É um serviço bem interessante. Inclusive, a financeira é uma das áreas mais contratadas hoje em dia por todos os tipos de empreendedores, porque é a área que todo mundo menos gosta de fazer, né? Fala sério. Administrativo, vai desde responder e-mail, lidar com fornecedor, lidar com contador, lidar com gestão de contratos, fazer ata de reunião, enfim, toda a parte mais burocrática mesmo, seja de um negócio ou da vida pessoal da pessoa, a AV pode assumir. Então, isso, o administrativo é um pouco mais nebuloso, né? Parece que eu dei 3 exemplozinhos aqui só, mas é toda a parte de back office mesmo, toda a parte do escritório.
Tá.
Comercial, desde prospecção de clientes, ir atrás dos seus clientes, né? Trabalhando em cima de uma lista que você dê ou que a AV mesmo cria essa lista, até a área de pós-venda. Então, depois do serviço já entregue, fazer pesquisas, fazer follow-up. Exatamente, sucesso do cliente. Esse foi um terceiro serviço que entrou no meu portfólio na minha carreira de AV. Sucesso do cliente. Então, toda essa parte comercial mesmo. E aí, a gente vai para a parte de atendimento e suporte, que é... saque, chamavam de 3.0 há uns 2 anos, né? Não sei em qual número que estamos agora. Mas é responder direct, responder chat, responder WhatsApp, responder e-mail, responder área de membros de um curso, por exemplo. Então, toda a parte de atendimento ao cliente e suporte.
E o secretariado?
E o secretariado, que é cuidar da agenda, cuidar da vida, marcar compromisso, marca médico, desmarca, marca nosso encontro, por exemplo, pra eu estar aqui hoje, né? Passou aí pelas AVs, porque uma AV entrou em contato comigo, me passou os dados, eu mandei pra minha AV que cuida da minha agenda, ela foi lá, botou na minha agenda, ela me avisou hoje de manhã, minha AV, porque agora eu tô grávida, cabeça de vento.
Gente, eu que não tô grávida e tenho a cabeça de vento.
Aí eu falei, Nazaré, tem umas 2 semanas. Falei, Nazaré, a minha agenda tá uma loucura as próximas semanas. Você pode, no dia, me avisar tudo que eu tenho pra eu não esquecer? Hoje de manhã ela avisou, ó, podcast com a Ju e com o Braulio. Então, essa parte de assistência pessoal que envolve também comprar presentes, sei lá, envolve tudo que vocês podem imaginar. Tô tentando pensar aqui de mais...
Fazer as compras também?
Fazer compras de supermercado, do que for, né? Então, toda a parte de secretariado engloba isso. Essa parte de cuidar de agenda, de falar com as pessoas pra você, de fazer compras, de cuidar da sua vida, seja pessoal ou profissional, pra que tudo ocorra bem, né? E aí... Falei dessas 5 áreas e voltando para a questão, mas qualquer um pode ser assistente virtual? A gente ouve todas essas áreas e parece que tipo, vamos quebrar um galho em todas elas, vou fazer um pouco de tudo. Não necessariamente a AV, e aqui eu acho que está o grande pulo do gato para quem quer entrar nessa área, ela vai escolher qual dessas áreas de trabalho ela quer.
Ela vai nichar, gente, nichar.
Ela não precisa fazer... Ela não precisa oferecer todos esses serviços. E é aqui que eu vejo que muita gente se atrapalha. Porque, embora você pode contratar uma pessoa para ser sua secretária e querer que ela cuide das suas finanças, mas você vai saber que, assim, que é uma finança simples, que ela vai fazer uns lançamentos simples ali. Você não espera que ela vá fazer um fluxo de caixa com um plano de contas. Quem é dessa área vai entender o que eu tô falando.
Quem não é, tá boiando.
Acho que esse é o ponto, sabe? Pra quem quer entrar nessa área, saber que você vai oferecer, começar oferecendo nessas áreas o que você gosta e o que você sabe fazer.
Entendi.
Você pode aprender a fazer outras coisas depois, com o tempo? Pode, mas aí você vai estudar para isso. Então, meu conselho para quem está nos ouvindo e quer ser assistente virtual é comece pelo que você realmente já sabe fazer. E aí, depois que você já tiver seus clientes pagantes, você começa a expandir suas áreas de atuação.
E ela pode chegar também a entrar numa área tipo financeira e, de repente, combinar com a pessoa e falar assim, ó, você quer que comece a fazer a parte, tipo, secretariado e começar aos pouquinhos ali, isso, alguma coisinha ou outra, daqui a pouco ela tá nessas duas áreas, né?
Exato. E aí vai um conselho pra quem quer contratar uma assistente virtual, né? Que a Ju tava ali, como é que eu faço pra contratar? Comece aos pouquinhos. Então, você deve ter uma lista aí de coisas pra delegar. Eu falei isso, mas talvez a maioria das pessoas não tenha. Daqui a pouco eu volto para falar desse assunto, da lista. mas comece delegando um pedacinho só. Não entregue tudo de uma vez.
Chega com um caminhão e blá, 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 descarrega tudo.
Exato. Comece aos pouquinhos, porque aí você vai, além de ganhar confiança e sentindo o trabalho da pessoa, a pessoa também vai ganhando mais confiança no seu próprio trabalho, vai se sentindo mais próxima de você como cliente. Então, sempre digo isso para os clientes, sabem? Nossa, eu preciso de alguém no financeiro, mas eu preciso do comercial, eu preciso do secretariado. Tá bom, vamos escolher uma dessas três áreas para a gente começar, e aí depois, mês que vem, a gente já implanta a outra, e a outra, e a outra, porque parece que não, parece que, nossa, vai ser um alívio, vou ter uma AV e vou me livrar dos meus problemas, não vou mais ficar sobrecarregada, mas as pessoas têm dificuldade em delegar. As pessoas são muito apegadas, né? Eu acho que a gente tem, e eu falo por mim mesma também, porque hoje em dia delego facilmente, mas quando eu comecei a delegar, eu tinha um apego, assim, do tipo, ah, ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço, ah, deixa que eu resolvo, ah, pra que eu vou incomodar?
Eu estou me retirando do podcast neste momento.
Pra que eu vou incomodar a fulana se eu faço rapidinho aqui? Ou aquelas frases que a gente ouvia muito, né? Ah, não, mas até eu ensinar a fazer, eu mesmo faço. Ou...
Acho que essa é a... Essa é aquela aqui, ó.
É o principal.
E acerta ali na veia.
É, também tem, né? Ah, é o olho do dono que engorda o gado. Ainda, a gente tem essas coisas muito interiorizadas, assim. Então, o processo do delegar também não é um processo fácil. E tem que saber que vai ter esse período de adaptação, né? Quando você começa a delegar. Por isso que é legal delegar aos pouquinhos para os dois lados irem se adaptando.
O Braulio fala que eu interrompo ele, mas eu tô pra fazer uma pergunta faz 3 horas. E ele não me deixa. Deixa eu te fazer. Eu vou fazer uma pergunta, e depois que eu fizer a pergunta e ela responder, eu vou fazer um comentário, só pra deixar claro, tá?
Ah, meu Deus.
Ah,
que medo.
Então, daqui a pouco eu resumo.
É, obrigada. É um raciocínio meu e eu posso estar 100% equivocada, mas eu também acredito que também possa ser perfil, né?
Tá.
Eu acredito que é melhor eu ter uma pessoa exclusivamente dedicada a mim, porque ela conhece todas as áreas da minha vida, do que várias pessoas trabalhando em várias áreas diferentes.
Essa é a pergunta de milhão, hein? Quero ver, vamos lá.
Mas eu consegui me fazer entender?
Perfeitamente.
Ai, tá vendo, gente? Eu tô muito ansiosa.
Ai, meu Deus, será que eu vou causar um problema conjugal aqui?
Não, é assim, ó, só pra você ficar tranquila. Temos nossos negócios. Eu já abri mão do negócio que eu dividia com ele. Então, ele tem o dele, eu tenho o meu. Ele não manda no meu, eu não mando no dele. A gente se aconselha, mas quem dá a palavra final é o dono.
Tá ótimo. Então, pra mim, está errada. Lembra que eu falei aqui, a gente tem essas várias áreas, né? Uhum. Então, para fazer meu financeiro, o que é melhor? Eu pegar uma pessoa que tem uma experiênciazinha ali, mas que, na verdade, ela trabalhou mais atendendo o público e resolvendo pepino na empresa e tal. E aí ela vai fazer um pouquinho de tudo para mim, vai cuidar do meu financeiro. Ou eu pegar aquela pessoa que trabalhou durante 10 anos da vida dela fazendo financeiro de uma empresa e tem experiência em tratar com o contador, com o fornecedor e com não sei quem. Eu prefiro essa pessoa mais especializada.
Quem que convidou ela pro podcast? Não, mas assim, não, eu acho que...
Aí, vamos seguir. Para fazer meu suporte, para atender meus clientes, para fazer meu atendimento ali nas minhas redes sociais, no meu chat, o que eu prefiro? Alguém que realmente tenha uma vivência de atendimento ao cliente ou alguém que, assim, fazia um pouco de tudo ali no escritório e também atendia ao cliente? Ah, eu prefiro alguém que tenha ali no sangue, né, atendimento ao cliente. Então, eu sempre aconselho assim também ao cliente. A não ser que você me diga, não, mas é um financeiro simples. Ah, não, é um atendimento simples. Então, vamos pegar alguém que faça um pouco de tudo. Tem uma modalidade de atendimento que eu chamo de atendimento de cabo a rabo. Isso é um serviço que vocês...
Amei o nome! Genial!
Muito bom!
Ele serve geralmente para profissionais liberais, assim. É uma consultora de moda, um arquiteto, um advogado. O que é esse atendimento de cabo a rabo? A assistente virtual ela vai fazer o atendimento desde a chegada desse cliente, desde o primeiro atendimento. Então, quem vai atender o WhatsApp, que está lá no link da bio, é a assistente virtual. Vai cuidar da parte de mandar uma proposta, vai fazer todo o fechamento da venda, vai cuidar da parte do pagamento, vai agendar a prestação de serviço, vai fazer o contrato, vai emitir a nota fiscal e vai fazer um follow-up, um pós-venda, um acompanhamento depois. Então, esse é o atendimento de cabo a rabo. Ela começou no primeiro contato do cliente e ela vai dando seguimento ali nessa jornada de sucesso do cliente ali. E aí, beleza, é alguém mais generalista que vai fazer tudo isso, né? Vai cuidar de um pouquinho de cada pedaço. Mas quando a gente fala de áreas mais especializadas e um pouquinho mais complexas, eu aconselho sempre a ter uma vez mais especializada para cada coisa.
Não.
Ela avisou que ela queria fazer um comentário depois.
Eu nem vou fazer o comentário, eu vou fazer um complemento e depois eu ainda tenho um comentário, tá? Então você fica na sua. Que depois ele fica todo rabugento. Você já me interrompeu, eu avisei. Obrigada por ter me defendido. Talvez eu não te expulse do podcast. Não, mas o que eu quis dizer é porque assim, hoje como que tá funcionando a minha vida? Eu tenho uma pessoa que, cara, eu sou completamente apaixonada. Depois do meu marido, obviamente.
Muito obrigado.
E ela basicamente é o meu braço direito, esquerdo, pé e perna. Né? E aí eu falo, a minha ideia é que você seja o meu clone. E aí, além dela, eu tenho as áreas. Tá. Então, basicamente, ela distribui as minhas demandas. Ela consegue fazer a tradução que o Braulio fez em algumas perguntas que eu fiz pra você.
Entendi.
Porque, né? Ela consegue traduzir e delegar e cobrar. E perfeito, resolver. É isso que eu quis dizer, sabe?
Ótimo. Quando a gente já tem um pouco mais de complexidade e mais gente envolvida, o ideal é você ter essa pessoa mesmo, né? Eu tenho a Tati comigo já há 2 anos e pouquinho, que eu chamo ela de gerente de operações e projetos. Mas ela se envolve na minha vida pessoal também, muita
rica
coisa. E é a Tati que faz o meio de campo entre eu e todo o resto das avessas, todo o resto do time, que inclui não avesso também, né? Mas é ela que toca tudo isso. É um papel um pouco mais de uma AV mais gerente, assim, né? Mais gestora mesmo.
Isso.
Que eu acho que é bem importante quando a gente começa, né, a ter muita gente envolvida e falando de projetos do digital agora, né, e mais especificamente de projetos de infoprodutos, tenho visto cada vez mais as pessoas terem essa assistente que faz esse papel de gestão mesmo das operações todas, né, que cuida de cronograma, que cuida de equipe, que cuida de comunicação entre todas as pessoas do time e que contrata pessoas, inclusive, né? Porque a gente que trabalha nessa área está sempre precisando de mais gente, contrata aqui, contrata ali. Então, essa assistente virtual nesse papel mais de gestão. E o que é muito legal? Que muitas vezes começam trabalhando na parte mais operacional mesmo, fazendo o trabalho ali, né, da operação, trabalho mais braçal. E aí, ao longo do tempo, vão ganhando a confiança do cliente e vão assumindo esse papel de gerente ali, né? De alguém que cuida de todo o time.
Exato. Digamos que ela vai contratar outras AVs para suportar ela ali, como
Exato.
Se fosse estagiárias
Exato.
Dela ali.
Muito legal.
Isso mesmo.
Agora deixa eu falar do meu comentário, que na verdade foi uma coisa que aconteceu comigo ao longo da minha vida, não precisa dizer quando, mas basicamente eu fui prestar um serviço num lugar e o lugar falou assim, eu vou te entregar a minha melhor coordenadora e ela vai te ajudar em tudo que você precisar, nananã, beleza. E eu sou muito tonta, por falta de melhores palavras. Basicamente, eu ouvi, tá, ela vai cuidar de você, contar, não sei o que, ela tá com a gente há sei lá quantos anos e tal. Eu fiz todo o meu trabalho e entreguei pra ela organizar pra entregar pro cliente. E aí ela me disse, tá tudo pronto, já pode agendar. Eu, tola que sou, acabei não revisando, porque naquela época não tinha ninguém pra me ajudar nisso.
Uhum.
Marquei com o cliente e aí, tipo, um dia antes, eu olhei. Não tinha nada. Então, foi, eu chamei todo mundo que trabalha pra mim em todas as áreas. Só faltou chamar meu contador pra me ajudar, entendeu? Porque era um momento de crise. Mas isso, pelo menos pra mim, eu acredito que pra muitas pessoas também seja muito difícil. Eu sei que você fala começa devagar, mas mesmo assim, eu, por exemplo, acho que é de personalidade. Tem aquelas coisas de temperamentos e sei lá o quê. Um monte de coisa aí, né?
Sim.
Mas eu já tinha antes essa dificuldade em confiar em alguém. E depois desse episódio, pra mim, assim, cara, eu não confio.
Sim.
Eu tenho que revisar. Tanto que o Felipe, ele vive falando pra mim, ah, você tem dificuldade de delegar. Eu falo, não tenho dificuldade de delegar. Eu tenho dificuldade de que a pessoa faça do jeito que eu quero que ela faça.
Sim. Eu acho que aí vai um outro ponto bem legal da gente falar, porque tem também essa frase, né? Delegar não é delargar. E aí eu acho que a gente chegar num meio termo, e não tô dizendo que você delargava, tá?
Não, eu delarguei porque eu tava num momento muito difícil da minha vida, de termos de saúde, eu não consegui.
Sim, e aí é organizar os checkpoints mesmo, né? Então, principalmente no começo, é realmente ter esses pontos de checagem. Então, se tem uma tarefa que é pra ser entregue daqui a 15 dias, eu não vou olhar para essa tarefa daqui a 12 dias, né? E sim, a cada dia eu vou, fulaninha, como é que tá tal coisa e tal, né? E principalmente no começo, para você ir realmente construindo essa relação de confiança, né? E para os mais desconfiados, para as pessoas que têm mais dificuldade, você pode pedir para o assistente te mandar um relatório a cada 3 dias de tudo que tá rodando, ou diariamente, ou não, eu quero Trello aqui, eu quero que você mova de etapa para eu ir acompanhando exatamente o que você está fazendo. O legal de ter um assistente virtual é que cada pessoa pode moldar e modelar da forma que quiser, porque fique mais confortável para ela. E isso é algo que eu ensino muito para as minhas alunas, né? A gente precisa se adaptar ao cliente e não ter um framework pronto aqui de como é que eu trabalho e o cliente que se adapte.
Enfia a goela abaixo do cliente.
Exatamente ao contrário. Você vai, principalmente nos primeiros meses, eu vejo que assim, uma adaptação de assistente virtual, tirando o financeiro, que pode levar um pouquinho mais de tempo ali, quase 3 meses, para você ficar com o financeiro redondinho, tá? Não que, para se adaptar com a V, tudo, não, para ficar com o financeiro redondinho vai levar uns 3 meses. Mas para os outros serviços, eu acho que assim, a gente tem que pensar que vai ter assim, 1 mês e meio, 2 meses de adaptação. Mas atenção, uma vez, conselho para vocês, comecem fazendo exatamente do jeito que o cliente quer, até para vocês entenderem como é que esse cliente funciona. E aí, depois de um tempo, você vai colocar as suas formas de trabalhar.
Obrigado. A gente tá falando bastante de quem é a V ali, e aí você tá trazendo aqui um pouco pra gente de o que a gente deve fazer também, pedir relatório, essas coisas. Você tem, tipo, por mais assim...
Vai roubar o meu negócio. Eu não quero. Corta. Não, 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 não. Ele vai cortar.
O quê? A pessoa que tá escutando a gente, que quer contratar uma pessoa dessa para ter na sua vida, quais são, assim, as dicas primordiais que você fala assim, ó, contratou, beleza, vai ter os 3 meses de adaptação aí.
Sim.
E o que mais ela precisa prestar atenção ali, ou o que ela tem que pedir para essa assistente para que ela consiga ter ali uma assistente muito boa?
Só para deixar claro, essa pergunta era minha e ele roubou.
Oh, meu Deus. Vou olhar para Ju para responder.
Muito obrigada.
Só para completar o que eu tinha falado, né? Esses 3 meses de adaptação do financeiro para deixar tudo muito redondo, tá? Mas em outros serviços, esse tempo de adaptação seguramente diminui. Mas para facilitar a vida de quem está contratando, eu vou falar da tal da lista de tarefas para delegar que eu falei antes, né? E não expliquei. Por quê? O maior fonte de conflitos entre AV e cliente é a falta de um escopo muito claro. Né? Então, que...
Só um minuto. Isso aqui tem que ser decidido na hora da contratação ou pode ser conversado depois?
O ideal é que a gente comece com um escopo claro. Não que esse escopo não vai poder aumentar depois, né? Claro que... E geralmente acontece de aumentar. Mas a gente precisa saber para que essa vez está sendo contratada. Não é simplesmente... Vem cá, filhinha. Vem trabalhar comigo, resolver minha vida.
Eu vou embora do podcast.
Então... Quem está nos ouvindo, está pensando em ter uma AV, está sentindo, nossa, acho que agora é o momento de eu contratar alguém. O que tem que fazer? Quem está começando o seu trabalho aí, ainda não está sobrecarregado, já comece a pensar assim. Então, comece a entender quais as tarefas que você não gosta de fazer no teu negócio. Já vai criando essa lista.
Demitir pessoas.
Anota aí, Ju. Vai criando essa lista já. Então, o que eu não gosto de fazer? vou lá escrevendo. E aí vai entrar muita coisa que nem papel de AV, né? Aí você já vai até começar a pensar na construção de todo um time.
Varrer
aí,
a casa.
No seu trabalho. Tá valendo.
Ela pega um robô e liga o robô da casa dela, velho. Nossa, genial.
O robô passa pra ela o aplicativo, ela liga o robô. Pra você a casa.
Tudo a gente resolve. O que eu não gosto de fazer. Depois, o que eu gosto de fazer, mas me toma muito tempo. É uma segunda lista que você tem que ter. Então, eu gosto de fazer follow-up com os meus clientes. Mas, cara, me demanda muito tempo. Nesse tempo, eu poderia estar criando conteúdo, eu poderia estar prospectando novos clientes, tarará, tarará. Então, tá aqui na lista. Eu gosto, mas me toma muito tempo. Eu gosto, mas eu não faço bem. O que você gosta de fazer no teu negócio hoje? Ou mesmo que você não goste, mas que você não faz bem. Tipo, você sabe que você não faz bem. Você tem que fazer hoje porque você está sozinho, mas você não faz bem. A junção dessas listas todas vai te dar as atividades que você vai delegar, né? Então, é bem legal você ficar ali um mês olhando para isso, anotando, completando essa lista, para você chegar para ver, e é o que a gente mais ama. E quando eu falo assim, quando o cliente me procura, ah, eu preciso de uma ver, eu falo, qual que é o seu gargalo hoje? Nossa, a pessoa...
Todos.
A pessoa...
Aqui, ó, deixa eu começar.
A pessoa me manda a lista. Gente, eu amo isso. Por quê? Porque a gente consegue entender até o que eu estava falando antes. Ah, é uma vez generalista? É uma vez especialista em tal área? Como que está o teu budget? Você consegue ter duas especialistas? Ou vamos começar com uma generalista para apagar os teus incêndios? Então, aí a gente consegue, e a própria AV vai conseguir, ter esse olhar de por onde começar. Né? E vai minimizar os problemas depois, porque a gente vai ter esse escopo muito mais claro. Então, primeira dica para do que você me perguntou de o que fazer, né, no dia a dia depois da contratação, trouxe essa de antes da contratação, depois aí realmente delegando de forma clara e dando essa liberdade para a pessoa também atuar, fazer as coisas que precisam ser feitas, definir como é que vão ser esses checkpoints, né? Então, ó, eu sou controladora, preciso que todo dia, no fim da tarde, você me diga o que você fez hoje nas suas horas. Ou, não, uma vez por semana eu quero saber, não, vamos fazer uma reunião, ou me manda um áudio toda segunda-feira de manhã para me dizer o que você vai tocar essa semana. Enfim, é definir como é que vai ser essas conversas, esses contatos entre vocês, né? Para fechar essa sessão aqui, dicas para os contratantes, é realmente confiar, conferindo, mas não tá legal, não gostou, já tem que dar o feedback, já tem que falar, já tem que reorganizar, refazer, ou simplesmente decidi cortar essa relação e partir pra próxima.
Pra demitir essa.
Exatamente.
Ah, eu contrataria. E, cara, posso falar uma coisa? Eu tô muito orgulhosa de mim. Porque, pelo menos, um negócio eu faço certo. Eu chamo o povo e o povo... Eu falo assim, ó, eu preciso de tal coisa. Mas o que você quer que eu faça? Não sei, eu só quero que você faça. Resolva. Pode fazer do jeito que você quiser, mas resolva.
Ótimo.
Tá vendo? Eu dou liberdade. Sim. Eu sou uma pessoa que dou liberdade pro povo. Ah, aí me conta uma coisa. Você falou do negócio de cortar. E nem era o que eu ia perguntar antes do Braulio me interromper. Então, eu tenho duas perguntas, ok? Obrigada.
Ai, meu Deus. Como é que ela vai lembrando, né? Impressionante.
Minha filha, eu tô muito focada, entendeu? Quando eu sair daqui, você perguntar assim, como você se chama? Eu vou falar,
vou
Maria.
Saber.
É isso.
Entendi.
Eu esqueci a pergunta.
Ah, desculpa.
Entendeu? Ah, quando que você sabe quando você precisa dar feedback? Qual é a linha que, tipo, mano, não dá mais pra dar feedback?
Uhum.
Tem que cortar.
Eu gosto, algo que eu trago da minha carreira de gerente é o feedback minuto, né? O que é o feedback minuto? É no minuto que a coisa aconteceu ali, você já... Acho que quanto mais a gente espera... mais conflito acaba causando, né? Então, eu acho que, assim, tem que pontuar no momento. Deu ruim, você já vai pontuar, vai dizer, olha, eu prefiro que faça de outra forma, gostaria que seja feito de outro jeito, não gostei desse jeito que você fez. Vou dar um exemplo das pessoas que fazem meu atendimento hoje. Então, eu, uma vez por semana, eu dou uma checada ali no e-mail, dou uma olhadinha nas respostas, ou a semana que vem eu vou lá, faço isso no direct, enfim, dou uma olhada, né, como é que estão sendo respondidas as pessoas. achei alguma coisa que eu não curti, eu vou tirar o print e já vou mandar, e já vou dizer ali na hora, ó, gostaria que isso aqui fosse feito de outra forma, responda isso de tal jeito e tal. É assim que as pessoas vão ganhando nossa voz também, né? Então é importante que a gente traga isso. Tem muita gente que fica com medo, ou fala, ah, vou gastar meu tempo, ou já tá ali meio, ah, isso aí nem vai dar certo mesmo, não vou perder tempo. Não, né? Dê os feedbacks para as pessoas. Agora, dando esses feedbacks minutos, né? O mais próximo possível ali do que você não gostou. Se a coisa não se resolver ali, não evoluir em algumas semanas, eu acho que é o momento de partir para a próxima.
Contratar alguém para demitir a pessoa.
E esse que é o bacana de ter uma assistente virtual, porque tem toda essa questão da burocracia, né? Porque você
eu falo, Camille, corta. Corta ela agora.
Você pode simplesmente encerrar o contrato e partir para a próxima sem problemas, né? Isso é muito legal.
Sem ter que lidar com isso, né?
É.
E agora olhando...
Você lembra que eu falei que eu tinha outra pergunta, mas tá tudo bem.
Tem que puxar esse gancho aí. Agora olhando o outro lado da moeda. Por exemplo, assistente. Uhum. Que ela não tá se adaptando com o cliente.
Sim.
Como que funciona essa questão, assim, ou o jeito mais profissional? Porque, assim, às vezes a gente tá ali há algum tempo e aí, de repente, ela chega e fala assim, ó...
Então, tchau.
Tchau. Tô indo pra outro rumo.
E tipo assim,
e a sua vida tá na mão dela.
Despercebido, velho.
Sim. Entendeu? Como que você...
Despercebido ou não, diz...
Preparado. Desavisado.
É tipo assim, como você... Ou se tem como se preparar, se caso aconteça isso, ou como que age numa hora dessa?
Posso tentar documentar tudo?
É, os processos têm que estar o mais documentados possíveis, né? Isso é algo que eu ensino também, que é algo que agrega valor ao trabalho da assistente virtual. Então, quanto mais você conseguir documentar os processos do teu cliente, criar manuais, por que não, uma vez? Criem manuais, deem de presente para os clientes. Isso é algo que, né, você vai depois usar para a tua vida, para os teus próximos clientes. Então, mais você conseguir deixar tudo na mão do cliente, deixar tudo mais transparente possível, mais esse cliente vai te amar e não vai querer que você vá embora. Primeiro, tudo te valorizar, porque você é uma vez que saiu ali do trabalho mais operacional e já foi ali para algo, né, de
estratégia,
algo que está agregando mesmo na empresa do cliente. E também, no momento que você precisar, se você quiser desistir desse cliente, não quiser mais trabalhar com ele, você está facilitando essa transição, né? Então, muitas vezes acontece da haver não se adaptar ao cliente ou do cliente ficar ali irredutível em uma postura, enfim. Mil coisas podem acontecer nessa relação, né? Como se desvencilhar? Como demitir um cliente? Acho que é respeitando ali a questão contratual. Então, quanto tempo você tem que avisar antes? Ah, são 15 dias, são 30 dias. Então, eu realmente vou avisar antes. Enquanto eu tô aqui decidindo que se eu vou demitir ou não, que tal eu já ir vendo uma outra assistente virtual para
sugerir,
para passar essa demanda. Hoje mesmo, no grupo de alunas no Facebook, ali tinha uma AV falando, eu não estou mais podendo atender esse cliente. Alguém tem interesse em fazer tal e tal serviço? Por favor, ela fez até um form ali para as pessoas preencherem para ela, porque ela vai fazer a seleção pro cliente que ela tá deixando. Então, é aquele pensamento sempre de deixar a porta aberta,
total,
né? E porque, afinal, você é uma empresa. E esse cliente faz parte da tua história. Então, precisa ter essa preocupação de deixar essa porta aberta. E tentar, enfim, que a relação não se desgaste
a ponto de virar uma briga, né?
Exato. A gente, na certificação da Just, que é o que as AVs podem fazer depois de terminar o curso, para estarem na plataforma atendendo os nossos clientes, a gente tem alguns módulos só dessas questões comportamentais. E uma das coisas que a gente fala é sobre gestão de conflitos, porque a vela não pode deixar o conflito escalar. Tem que procurar agir e trabalhar da forma mais profissional ali para que esse conflito não escale. E qual que é o primeiro momento que a gente pode identificar que talvez esteja acontecendo um conflito, que talvez o teu cliente esteja ficando descontente por algum motivo que aí você vai investigar depois. É alguma mudança na forma do relacionamento de vocês. Então, a pessoa costumava agir de um jeito E ela começou a agir de um dia para o outro, ela começou a agir de outro jeito. É muito importante você, como assistente virtual, observar como é que está a relação com o cliente no dia a dia. Esse é o termômetro para a gente realmente não deixar chegar nesse ponto que vire conflito, que vire briga, que vire barraco.
E também tem a questão de você conseguir, tipo, eu acho que são perfis, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, a gente teve uma situação que a gente utilizou o RH de uma empresa para contratar uma pessoa e, cara, eu não sei, eu acho que ela criou a pessoa, porque veio a pessoa exata que era necessária, sabe? E eu tenho certeza que talvez essa pessoa não se desse bem com um outro chefe, então é muito de perfil. Então, sim, de repente, a assistente virtual que é boa pra mim é péssima pra você.
É, por isso que é importante também pra assistente virtual conseguir identificar rapidamente como é esse cliente, né? E a gente faz algumas dinâmicas sobre isso lá no curso também. É um cliente que ele é mais extrovertido, ele é mais introvertido, ele vai falar da vida pessoal dele ou não, ele tem facilidade de delegar. Como que é essa pessoa? Como é que você identifica ali nesse momento? E aí eu falo dessa importância dessa conversa olho no olho, né? Por videochamada ali. Identificar esse perfil do cliente, porque você tem que se moldar a esse perfil do cliente desde o começo.
Mas tem pessoas que não conseguem, né? Infelizmente.
Exato. Mas a partir do momento que você se propõe a ser essa prestadora de serviços e a conseguir clientes, principalmente no começo da tua carreira, você vai ter que se dobrar a trabalhar com pessoas que talvez não sejam o tipo ideal de cliente, né?
É porque eu vou te contar uma coisa minha. Eu sou uma pessoa que... Eu sou italiana, né? Uhum. Então, quando eu tô exaltada, eu levanto a minha entonação. Eu não grito, mas eu levanto a minha entonação. Sim. E eu falo mais forte. Por quê? É o meu jeito de, tipo, meio que desabafar sem desabafar. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos da minha vida é que sempre que eu vou ligar num lugar pra reclamar de alguma coisa, a hora que a atendente me atende, fala assim, vamos supor... Versão digital, Camille, boa tarde, em que posso ajudar? Oi, Camille, tudo bem? Aqui é a Juliana. Olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Talvez durante a minha explicação eu me exalte, mas eu quero que você entenda que eu não estou... É só assim, ó, é só um desabafo, não é com você. Por favor, não leva pro pessoal. E depois que eu aprendi a fazer isso, eu sempre fui extremamente bem tratada, inclusive nos momentos que eu me saía de mim. Uhum. E hoje, quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, essa também é uma das coisas que eu falo. Uhum. Olha, talvez em algum determinado momento eu levante meu tom de voz, mas não é com você, tá? O dia que for com você, eu não vou fazer isso, porque eu tenho respeito por você. Mas às vezes eu tô brava porque, sei lá, pegou fogo no banheiro, o que aconteceu recentemente, e o meu marido simplesmente não veio me socorrer, sendo que eu estava dentro do banho, porque ele estava numa reunião, só lavando roupa suja. Só lavando roupa suja, assim. Só pra você ter uma noção, ele chegou, eu liguei, mandei meu WhatsApp, um monte. Ele só chegou porque eu comecei a gritar tão alto que é tipo assim, você, na China ia me ouvir, ele não. Caramba. Mas tá tudo bem. Então, quando eu tô falando com a pessoa diretamente, é óbvio, eu sou muito educada, mas, cara, se eu preciso desabafar, eu vou falar mais firme, não é por maldade, é da minha personalidade. Então, eu sempre aviso, pra que a pessoa não leve pro pessoal. Sim. Então, mas tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que levam sim pro pessoal, tem pessoas que ficam magoadas, inclusive de feedback. Você fala, eu não gostei que você deixou a xícara com a alça assim, eu gosto que você deixe a xícara com a alça de lado. Ai, mas que chata, fica ofendido. Uhum. Isso é um problema.
Sim. É curioso, né? Porque no mercado, quando a gente tá no mercado formal de trabalho, a gente engole tudo quanto é sapo, né?
Uhum.
Meu Deus do céu, você faz de tudo pra manter o teu emprego. E agora você tá numa vida mais livre, com o teu próprio negócio, sendo dono do teu nariz, dono da tua empresa. Vai ter que engolir sapo no começo, sim, gente. É maravilhoso trabalhar por conta própria. É algo incrível. Eu mesma tive conquistas e cheguei a lugares que nunca imaginei quando comecei essa jornada. Recomendo de verdade para todo mundo trabalhar por conta própria, se tornar assistente virtual, fazer meu curso. Brincadeira.
Faz mesmo. Ele fica no perpétuo?
Não. Mas ela entra lá na lista de espera que logo tem turma. Recomendo mesmo, só que tem que ter esse entendimento que não é um mar de rosas só. que a gente vai ter muitas questões parecidas com as que a gente tinha no emprego e que a gente vai engolir sapo muitas vezes, mas que faz parte de uma construção. E é algo que eu falo muito com as alunas. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você se vê? E assim, vai ter muita coisa que vai ser o preço a se pagar por esse lugar onde você vai estar. E é trabalhar as características comportamentais. Por isso que eu considero que o autodesenvolvimento, ele é tão... O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são tão importantes, sabe? Para quem tá entrando nessa jornada de trabalhar por conta própria. E é por onde eu, Camille, começo a formar uma AV. Pela parte comportamental, que eu vejo que é onde as pessoas têm mais dificuldades. As habilidades técnicas, você organizar uma agenda, você fazer um financeiro, você responder um e-mail. Muitas vezes isso a pessoa já vai trazer do que ela vivia no trabalho. Mas todo o resto não. Então, como não lidar com esse cliente?
Não vai trazer, não. Você pensa numa caixa de entrada bagunçada. Ontem, inclusive, eu briguei com ele. Eu falei, você não vai mais mexer no meu e-mail. Porque meu e-mail tá uma zona. Desculpa, eu só precisava fazer esse desabafo.
Contrate uma vez.
Porque
contrata uma vez.
É, a gente vai dar roupa suja. Eu vou mudar a senha do meu e-mail.
Boa.
Deixa eu...
Não,
o quê? Não, você não. Agora é a sua. Mas só voltando um pouquinho ali, quando você fala da questão de deixar as portas abertas.
Uh-huh.
Eu acho que isso não só pro digital, acho que isso pro mundo. Eu levo isso muito da minha vida. Porque uh-huh. quando eu trabalhei no corporativo, então eu saí de empresa, deixando a porta aberta, uh-huh. fui pra uma outra, fiquei 3 anos fora e depois voltei de novo.
Sim,
pra essa
isso
mesma
é muito
empresa.
Legal.
Aí eu roubei ele dela.
E aí, quando a gente fala de porta aberta... Às vezes, porque a gente acha que a gente trabalha no digital, que é um mundo, uau, é gigante.
Sim.
A gente trabalha numa bolha.
Uh-uh.
E assim, se a gente faz alguma coisa com alguém hoje...
Todo mundo vai
saber.
Que
deixa alguém na mão e tudo mais, quando você for trabalhar com alguém, pode ser que esse alguém que você vai trabalhar, que você tá me deixando na mão para trabalhar com esse alguém, eu possa conhecer.
Uh-huh.
Ou eu posso conhecer alguém que conhece ele. Uh-huh. E isso, a indicação vai ser complicada.
Sim,
então, assim,
não vai rolar
a
indicação.
A gente tem que sempre se preocupar, que nem você falou, cara, faz um playbook ali, entrega uhum. pro seu cliente, ou já vai atrás já de uma outra pessoa,
Sim.
pra falar assim, ó, eu tô saindo, mas eu quero deixar o melhor pra você.
Exato.
E aí tá aqui tudo certinho. Pra que você, quando for pra uma outra empresa, ou você encontrar essa pessoa que você trabalhava com ela, chegar e o cara falar assim, cara, pode contratar de olho fechado, porque... Essa pessoa uhum. vale ouro, entendeu?
Sim.
Então, assim, sempre deixa a porta aberta, independente se é no digital, se é no corporativo, onde que for. Mas mantenha sempre bons relacionamentos.
Eu acho que esse é o maior ativo que você pode construir, né?
É verdade.
Ainda mais como
Total.
Prestador de serviço. Você falou da indicação e é algo que eu falo bastante. E outro dia eu encontrei uma aluna e ela me falou isso, que vivenciou isso na prática, né? O mais difícil são os 3 primeiros clientes. Conseguir os 3 primeiros clientes como AV. Esse é o mais difícil, porque depois as indicações começam. E aí você nunca mais fica sem trabalho. E em pouco tempo preenche sua agenda, né? Eu vivo essa experiência aí alguns anos já treinando as pessoas. Então, o complicado são esses 3 primeiros. Então, quem está começando essa jornada, insista aí, se especialize, busque formas diferentes de prospectar para fechar esses 3. Depois que você conseguir os 3, as coisas vão fluindo justamente pela indicação.
Desde que você faça um bom trabalho.
Sim.
Eu tenho 2 perguntas. Obrigada. Você fala sempre AV, AV. Você tem alunos homens? Porque parece que tem uma barreira aí, né?
Tem dois pontos pra gente falar sobre isso. Eu tenho, tipo, 3% dos meus alunos são homens.
Uhum.
De um lado, foi uma opção minha falar só pra mulheres, porque tem toda a conexão com a minha uhum. vida, com a minha história. Então, lá no curso a gente fala, por exemplo, sobre como conciliar o trabalho e a família, como conciliar as tarefas da casa, a família...
A maternidade.
Então... Pra mim, sempre foi mais gostoso. Eu acho que eu consigo agregar muito mais pro público feminino. Então, nichei mesmo o meu trabalho para ser como assistente virtual para mulheres, toda a nossa comunicação é no feminino, tanto comunicação de venda, quanto comunicação interna depois, né, com as alunas, é tudo no feminino. Esses dias um aluno reclamou do nosso formulário de feedback, mas assim, é isso, foi uma escolha que eu fiz. Talvez se eu falasse para homens, a gente poderia ter um número maior de homens no meu curso. Mas eu vejo que, se a gente olha para o mercado tradicional, essas áreas, administrativo, secretariado, financeiro nem tanto, mas atendimento ao cliente, já são áreas muito mais femininas, né? Então, talvez alguém diga que as mulheres têm mais facilidade nessas áreas, têm uma aptidão maior para essas áreas. Pode ser.
Acabei de ter um insight para um produto para você.
Opa!
A minha segunda pergunta agora. Cara, tem uma coisa que eu bato muito na tecla e que eu queria que todo mundo pensasse assim, e é muito, para mim é sofrido saber que as pessoas não pensam assim. Porque eu vou falar de produtos digitais, mas a gente pode muito bem relacionar com AV, né? Ah, eu achei muito engraçado falar AV. Enfim, com as assistentes virtuais. Porque o que eu vejo nos infoprodutores é que eles gastam uma grana altíssima para contratar um gestor de tráfego, um copywriter, um designer, um estrategista. E aí, quando eles vão contratar o suporte, eles querem pagar meio salário mínimo para trabalhar 30 horas por dia. Sim. E aí eu falo, cara, será que ninguém se dá conta de que esta pessoa, que é a pessoa que quer pagar menos, é a única pessoa que tem contato direto com o teu cliente?
Sim.
E tipo, o sucesso do cliente, ele tá 100% relacionado à experiência que ele vai ter. Se você tem uma pessoa que não é capacitada falando com o teu cliente, certamente ele vai ficar infeliz. E isso também tem muita relação com as AVs, né? Elas têm que saber se comportar para poder falar com os clientes dos clientes dela.
Sim, total. Muitas vezes a assistente é o ponto de contato, né, do cliente. Mais do que isso, às vezes essa AV, ela é o ponto de contato com o fornecedor, a pessoa que vai estar fazendo agendamento das suas reuniões. Então, sim, tem toda essa parte de saber falar e saber agir, né? Vai ter um roteiro para ser seguido? Vai ter um script? Vai, mas se o cliente quer um robô, ele contrata um robô hoje em dia, né? Ele não precisa ter uma pessoa se ele quer um robô. Então, a pessoa que vai trabalhar no atendimento ou no relacionamento ali, ela tem que ter esse traquejo, sim.
E treinamento, né? Porque uma coisa que eu sempre vejo, tipo, eu vejo muito mais em call center, obviamente. Sim. Mas, tipo, você pergunta um negócio, aí a pessoa responde, tipo assim, você pergunta assim, qual é a cor do céu? Aí ela fala, Coca-Cola. Aí você fala, não. Tô perguntando qual a cor do céu. Coca-Cola. Aí você vê que a pessoa, ela não sabe a resposta.
Sim,
e aí ela fica te respondendo
aquilo,
qualquer outra
coisa. Ela não entende daquilo que ela tá
falando
ou fazendo, né? Um dos serviços muito legais para as AVs prestarem para os clientes é até a criação de um FAQ. Porque o que acontece, na maioria dos clientes, quando a assistente virtual chega para trabalhar, normalmente esse cara estava trabalhando sozinho, né? Então ele não tinha alguém que fizesse o atendimento, o suporte, ele não tem nada, tá do zero ali. Então é um serviço que a AV pode, e se é uma AV iniciante, ela pode até dar de presente ali nesse pacote de contratação a criação desse FAQ, porque ela vai ter que fazer isso de todas as formas. Se é uma AV mais experiente, já tem clientes, cobre por isso, mas se está começando, dá de presente, já é um ponto a mais aí para você conquistar o cliente, né? Criar esse FAQ. Porque é o momento também que você vai estudar ali o serviço do cliente, você vai estudar a área que ele atua, você vai entender sobre esse universo dele, que vai ser o teu universo também, porque você vai estar na ponta ali com os clientes dele, né? Então vale muito a pena fazer esse mergulho. É uma pergunta que eu recebo muito, Ju. Ah, mas como é que eu vou fazer atendimento do cliente?
Dermatologista.
Exato. Ou como é que eu vou dar suporte num curso de culinária, se eu não entendo nada de culinária? Então, é esse FAQ que vai ser criado, né? Esse repertório ali que vai ser criado. Talvez a pessoa já tenha, se não, vai criar junto. Se ela tiver, ele sempre vai estar crescendo, porque é algo que não para de crescer. Todos os dias.
Cássio,
ali...
bota em looping ela falando isso.
Todos os dias vão ser acrescentados, né? Novas questões. No... Sempre vai ter alguém fazendo uma pergunta diferente, né?
Ai, Deus, muito obrigada pela vida da Camille. Porque eu chamo o fac de facão, né? Aí eu sempre tenho que explicar que não é uma faca, é um fac grande. Uh-huh. Porque eu falo, sempre para os meus clientes de consultoria, eu falo, cara, a primeira coisa do treinamento da tua equipe de suporte, um facão. Lembrando que o facão, ele é vivo.
Sim.
Obrigada, gente. Obrigada.
Todo dia entra algo novo.
E eu falo, coloca mesmo as perguntas esdrúxulas. Porque assim, ó, se uma pessoa faz essa pergunta, pode ser que outra faça. Uh-huh. E aí a gente até vê as coisas que as pessoas dão risada, que são bizarras, do tipo assim, ao entrar no elevador, verifique se ele tá aqui. Tipo, não tá à toa ali, né?
Deve ter acontecido alguma coisa.
Tipo, na caixa de ovo, eu não sei se você já leu, mas na caixa de ovo tá escrito contém ovo.
Ah.
É sério, olhem as caixas de ovo, tipo assim, mano, é óbvio, mas tá por algum
alguém
motivo,
sabe,
é, exato, entendeu? Então, enfim.
Essa parte do treinamento é um ponto que a gente fala, e na hora de se vender pro cliente algo que a AV também pode falar, que uma das vantagens de contratar uma AV é diminuir gastos com treinamento, porque a pessoa... ela já vem quase que pronta. O que ela tem que aprender? As coisas sobre você, teu negócio, tua empresa, tua rotina, né? Dependendo do serviço que ela vai oferecer. Então, é uma vantagem que a gente oferece para o cliente já vir treinada. Por quê? Porque eu já faço atendimentos para outros clientes. Eu sei fazer um bom atendimento. Mas eu preciso fazer esse mergulho aí para entender o seu negócio. E saber que, assim, vai ser normal na primeira, na segunda, na terceira semana, você ter que mandar, você recebeu lá uma pergunta no e-mail do cliente, o cliente dele tá te fazendo uma pergunta. Você vai ter que pegar o WhatsApp e perguntar pro seu cliente, porque você não sabe e não está lá no FAQ. Mas essa pergunta já vai entrar no FAQ depois, e você já vai aprender aquilo. Então, também é normal, e eu vejo muito a ver com medo, quando tá começando, de ficar incomodando o cliente. Mas veja, você não tá incomodando o cliente, você tá...
fazendo o seu trabalho.
Exato, pegando o máximo de informações. Então, se tem uma coisa que me dá um... duas. Vou falar a que tem a ver com isso, depois eu falo a outra.
Mas só um ponto, você é tão calminha, eu não consigo ver.
É a ver que tem medo de ficar incomodando o cliente. Eu acho que esqueçam isso, né? A gente tem que perguntar, tem que... quanto mais a gente pergunta pro cliente, melhor. Se eu contrato alguém, a pessoa não pergunta nada, eu já vou ficar preocupada pensando duas vezes se eu contratei certo, né? Se eu peço uma tarefa para uma pessoa que eu tô há pouco tempo e essa pessoa não pergunta nada, eu falo... já acende o alarme. Então, tem que perguntar, tem que falar com o cliente. Inclusive, isso tem que estar claro. Quando o cliente te contrata, ele saber, você fala brincando até. Nossa, fulano, esse primeiro mês você vai cansar de mim, de tanto que a gente vai se falar, sabe? A outra coisa que eu não gosto, só para constar, é de gente mão de vaca. Ai, tem uma ferramenta gratuita para fazer não sei o quê? Gente, é... R$15 por mês a ferramenta. Vai lá e paga.
É isso. E o que você ia perguntar?
Eu queria só falar uns negócios.
Fala então. Continue. É que, na verdade, tá, não sei se você percebeu, mas tá virando uma consultoria.
É lógico!
A minha, no final, a minha V vai enviar
não,
a cobrança.
Não, depois a gente faz Pix, não tem problema, fica em paz, a gente faz Pix. Não, mas é que uma coisa que eu queria falar, por exemplo, nas duas primeiras turmas, ou da teoria prática, que é onde eu ensino a criar um produto digital, eu fiz todo o meu suporte sozinha.
Tá.
E aí, quando chegou a terceira, eu entendi que se eu quisesse realmente escalar, eu precisaria de ajuda. E contratei três alunos meus para me ajudarem. E aí, nessa primeira turma com o suporte, que foi a terceira, eu tava super insegura, óbvio. A gente criou um grupo no WhatsApp. E o grupo, eu juro para você, era tipo 800 mensagens por dia.
Sim.
Porque eu sempre deixei muito claro, cara, não responda se você tiver dúvida. Não responda. Então, era assim... cada 5 minutos vinha 20 perguntas.
Sim.
E eu ia respondendo todas. 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 Uma das meninas, que inclusive é essa que tá cuidando da minha vida, ela fez um facão.
Ah,
né?
Que legal.
Mas não foi só isso. É uma coisa até de observação. Quando eles ficam muito tempo, na turma 4 eu percebi que as perguntas diminuíram.
Sim.
E aí, por exemplo, hoje,
chega o quê? 2, 3 perguntas por mês, mas são perguntas que nunca apareceram. Uhum. Por quê? Porque coisas eles já vistas. Sabem. Só que, e eu nunca reclamei deles me perguntarem. Sim. Pelo contrário, se, ai deles feliz, que respondessem, né, alguma coisa sem validar comigo. E essa é a questão também, mas o cliente tem que ter essa percepção, mas a pessoa também, porque às vezes a pessoa quer, ah, eu vou poupar o cliente, vou resolver, aí vai lá e faz umas coisas, né?
Total.
Não, não tem porquê, não. E pensar que você está criando essa relação, né? Quanto mais você tem contato com o teu cliente, mais você está se relacionando e criando essa relação com ele. Isso vai ajudar também até ele te passando outras demandas, vai te conhecendo melhor, você vai conhecendo melhor também. Então, é só vantagem.
Bom, a gente tem um quadro aqui que era 3 dicas, mas...
Acho não, que eu quero episódio... do perrengue.
Calma, calma. Fica na paz. Mas
perrengue, eu preciso saber. Perrengue, eu gosto de fofoca.
Mas já foi tanta dica, tipo, valiosa que você deu aqui pra quem tanto que quer contratar quanto não quer. Só uma dúvida que eu fiquei assim. Eu tenho uma empresa e aí eu tenho
ali... E ele fala de mim, da consultoria.
Não, é até mesmo pra entender como funciona, porque você falou assim, cara, é interessante você contratar uma pessoa pra cada área ali, ou financeiro, ou coisa. Como que funciona essa comunicação entre as AVs? Elas costumam, tipo, se dar bem entre elas ou gera algum conflito? Porque, às vezes, você contrata uma para o financeiro e uma outra, sei lá, administrativa.
Uhum.
E aí, de repente, uma não quer pegar o trabalho da outra para ficar com todo o cliente. Sim. Como que é isso? Só para entender.
É a pessoa que tem que intermediar?
Vai depender muito. Por exemplo, a pessoa que cuida do meu financeiro hoje, dentro do financeiro, ela faz todos os pagamentos dos fornecedores. Então, aqui ela paga outras AVs. Ela faz a gestão dos nossos contratos. Então, a partir do momento que eu contrato uma nova AV ou um novo prestador de serviço qualquer, já fecho o escopo com essa pessoa. Todo contato já é com a AV financeira, né? Que vai fazer a gestão desse contrato, vai fazer o pagamento, vai receber a nota fiscal. Então, a pessoa trata comigo só das questões criativas, eu brinco assim. Todo o resto, a parte burocrática, é com ela. É, então, geralmente, elas vão se falar entre elas. Aí é aquilo que a gente falou antes. Se vai ficando muito complexo, como eu chegou uma hora que eu tava 10 AVs, aí entrou a 10 AVs, mais gestor de tráfego, mais design, mais copy, mais, né? Mais um universo de pessoas, e aí entrou a minha gestora de projetos. Mas normalmente você vai ter essa AV mais de maior confiança ali, que vai fazer esse meio de campo, ou mesmo até ter um grupo no WhatsApp entre todas em que você faça ali a comunicação, uma comunicação interna, digamos assim, né? Para que estejam todas na mesma página.
Perfeito.
É, tá. Assim, geralmente a gente pede para contar um perrengue que você já passou com algum cliente. Que, claro, não precisa expor, a gente sempre vai chamar de...
Cliente X.
Alê. Então você pode falar do Alê. É, mas se você quiser contar mais de um também, a gente é super top. Ai, perrengue, a gente gosta.
Teve um cliente que eu precisei demitir, mas nem é tão emocionante a história, acho que você não vai gostar. Mas lá quando eu...
Tem aqueles perrengues assim que a pessoa...
Deixa ela terminar pra gente ver se a gente... Boca, se ela
xingou,
precisa de...
deu um barraco.
Foi na casa, agora cobrar.
Não, quando eu trabalhava como... Só como AV, prestando serviço, eu tinha um cliente que me contratou pra fazer o financeiro. E aí, no primeiro mês, eu expliquei pra ele as coisas que ele tinha que me passar, né? E aí passou o mês inteiro, nada de me passar as informações. Mas me pagou no fim do mês, né? Aí foi pro segundo mês, fulano, preciso das informações dessas aqui para fazer seu financeiro, tal. Tá? Passou o segundo mês, nada das informações para fazer do jeito que eu tinha que fazer. Mas foi lá e me pagou de novo. Aí chegou no terceiro mês, eu falei para ele, falei, ó, te agradeço, você tá me pagando bem certinho, mas negócio assim, você tem que me passar as informações pra gente trabalhar, senão não vamos poder continuar juntos, né? E ele não me passou. E aí a gente encerrou o contrato. Tipo, ele me contratou, mas no fim ele precisava de mim, mas ele não conseguia se organizar, me passar, entendeu?
Sou eu, mas na verdade você foi super ética. Você não ficou recebendo.
Eu podia ficar recebendo.
Exato. Eu achei muito ético, foi muito bonito, verdade, da sua parte. Tá, mas agora eu quero um perrengue de verdade.
De repente ele tinha algum problema no financeiro lá que...
Não queria mostrar.
Não queria passar.
Tá, mas então agora eu quero um perrengue de verdade.
Oh, meu Deus.
um perrengue que aconteceu com alguma aluna sua.
Vou contar, não é perrengue, mas é, enfim. Eu precisava falecer uma pessoa muito querida minha e eu não ia poder ir no velório, tava grávida da Maria Luísa, que é minha filha do meio, não ia poder ir no velório, era Covid e tal, e aí eu pedi pra minha assistente...
Te representar?
Não, mas eu precisava mandar uma flor, uma coroa, alguma coisa, né? E eu tava na estrada, não tinha sinal direito, e eu não sabia, tipo, o cemitério, não sabia a capela. Eu consegui falar pra ela antes de ficar sem sinal o nome da pessoa e a cidade. Aí eu fiquei, tipo, 2 horas ali, sem celular e tal. A hora que eu liguei de novo, daí ela me mandou a foto já da coroa de flores, já na porta da capela da pessoa certa.
Mas espera um pouquinho. Cadê o perrengue? Isso aí é eficiência. Você quer saber o que é perrengue? Eu vou te falar o que é perrengue, tá?
Eu tava aqui tanto na emoção que ela entregou no
lugar na pessoa. Não, perrengue é o seguinte. O pai do marido de uma amiga sua morrer, você ir no velório, ficar 2 horas no velório e descobrir que você tá no velório errado.
Era o pai errado.
Tá? Eu até fui lá olhar o morto, falar e tal. Aí eu comecei a procurar as pessoas e falei, sei lá, eles estão passando mal, e enfim, sim, conversando com o povo e tal. E aí daqui a pouco ela me manda mensagem falando, Ju, você não veio? Eu falei, ué, tô aqui faz 2 horas. E aí ela falou, então, não tá não. Eu falei, lógico que sim. Só que, tipo, aqui o cemitério tinha 8 salas e eu tava na errada, entendeu? Isto é perrengue. Sim. Então, você, por favor, reveja seus conceitos e me conte um perrengue de verdade.
Ju, eu acho que é muito sem graça a minha vida. Acho que eu tenho tanto assistente virtual pra resolver tudo que
mas
eu não tenho
começo,
perrengue.
No começo...
Você entendeu o pitch dela, né? Uhum. Contrate assistentes virtuais que você não vai ter problemas na sua vida.
E aí, quando você contratar, você fala assim, ó, eu vim da Ju pra ela me dar uma comissãozinha, beleza? Não, mas é sério, no começo, nenhum. Tipo, você apagou todos os arquivos de um cliente, você pagou uma coisa errada, transferiu 1 milhão quando ele tinha só 10 mil.
Meu primeiro cliente, ele me contratou pra fazer o seguinte, ele era consultor do Sebrae. Aí eu tinha que pegar as informações que ele pôs no Excel e passar pra um sistema lá do Sebrae. Aí eu, né, eu acho que isso eu levarei 8 horas pra fazer. E aí comecei, né, a fazer. E aí passou o primeiro dia, eu trabalhei ali umas 4 horas e fiz 1/10. E aí passou mais o outro dia, eu fiz mais 1/10. O meu prazo era longo, o problema todo é que eu cobrei achando que eu ia usar 8 horas, né? E as minhas alunas conhecem essa história porque eu uso de exemplo. A gente vai errar a precificação no começo, não tem problema. Eu sei que, olha, foram alguns dias de trabalho e aí o prazo era, sei lá, pra amanhã. Hoje era meu aniversário de 1 ano de namoro com o Gabriel, que hoje é meu marido, e eu não conseguia terminar. A gente marcou, tipo, vem me buscar às 8 pra ir jantar. Nossa, eu terminei assim, 8:10, terminei de colocar a última coisa no sistema ali do cliente, mas, cara, foram, tipo, umas 50 horas de trabalho, assim.
Tá, a vida dela, ela é monótona mesmo, a vida dela.
Mas aí, então vamos fazer a pergunta diferente, então.
Tá bom.
Alguém já, ou das suas alunas, ou sua, já pediu pra contratar um assistente pra algo bizarro?
Ai, boa! Gostei!
Aí sim, aí temos. A gente já teve um pedido na plataforma de uma pessoa pra procurar um cachorro que tava perdido.
Eu não gosto dessa história.
A gente tem uma assistente virtual que prestou serviço ao padre da paróquia dela. Ajudou o padre lá na paróquia. E a gente tem uma V que cuida da agenda de uma garota de programa.
Babadeiro.
Então a gente foi nos dois extremos aqui, né? Do padre pra garota de programa.
Achei babadeiro. Isso é legal. A gente tá melhorando, amor. Tá melhorando.
É a pergunta
certa. É a pergunta certa, entendeu? É isso, você precisa aprender a se adaptar ao seu público, tá? Agora, vamos lá. Indica um livro pro povo. Um que marcou a sua vida. Não precisa ser sobre nada relativo. Pode ser qualquer coisa, mas assim, um livro que, cara, você fala, meu, o universo precisa ler esse livro.
Vou falar de um livro que me marcou muito, eu acho que me ajudou muito no meu momento de transição, assim, e até tá na hora de reler de novo, porque eu acho que tem uns 3 anos que eu não releio, eu preciso refazer ali, meus. Que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é o livro... livro quase que a apostila também lá do meu curso, que eu acho que é, a gente falou muito, né, sobre se desenvolver, a parte comportamental para se tornar um prestador de serviço, e os 7 hábitos com certeza me formaram ali, me ajudaram com gestão de tempo, gestão da emoção, da minha família, então é o que eu recomendo para todo mundo.
Muito bom. Bom, estamos chegando ao final, e agora se a sua imagem, você passasse no celular de todo mundo...
É um bug do sistema.
Um bug no sistema, você começasse a aparecer seu vídeo no celular de todo mundo. Qual a mensagem que você deixaria? Lembrando que você pode falar alguma mensagem de paz, você pode xingar alguém, mandar
direta,
uma
indireta. Indireta, indireta é boa.
Amigos que não acreditaram em você.
E se você,
você
quiser
passado,
falar o nome também, tá tudo bem.
Fica à vontade. Tá bom. Então a câmera está aqui e ela é toda sua.
Seja feliz.
Pode olhar dentro da alma daquela pessoa que você não gosta e pode dar uma indireta. Fica à vontade.
Ok.
Aquele cliente chato.
Opa. Não, vamos falar de coisa boa. É, se você é um empreendedor, é um empresário, tem dúvida, para de ter dúvida, vai, experimenta, contrata uma AV, começa de pouquinho. Você está querendo trabalhar por conta própria, ter mais flexibilidade, mais liberdade, conhece a carreira de assistente virtual e usa aí as habilidades que você já tem para entrar nessa área.
Muito bom.
Bom, de nada.
De nada.
Eles não vão cortar de novo, velho, que ódio. Você entendeu o meu nível de estresse? Por que eu não consigo falar com as pessoas? É essa a minha vida. Mas, de novo, essa era a palavra que eu estava procurando. De novo, de verdade. Muito obrigada por ter vindo. Cara, foi incrível. Inclusive, eu queria aguardar você aqui por alguns dias.
A gente tem umas horinhas agora pra conversar.
Gosto assim. Mas, de verdade, foi uma honra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Aceitado, aceitado. Desculpa aí, seguidor que me corrigiu. Aceitado.
Oh,
aceitado.
Meu Deus.
E onde as pessoas te acham, caso eles queiram te contratar pra você me dar uma comissão?
Ok. Fiquei muito feliz em conhecê-los e estar aqui com vocês.
Foi um prazer
também. Foi
mesmo.
Muito bom. Podem me achar no camille.just lá no Instagram. Podem buscar por como ser assistente virtual também em qualquer lugar, no Google, sei lá onde queiram, que vão achar aí milhares de conteúdos e lugares pra gente se falar.
Eu gosto de gente assim, chique.
Muito bom. E você também tem um curso, né?
Sim, é o Como Ser Assistente Virtual.
Que elas aprendem toda essa jornada aí, se preparar pra
conseguir, pra conseguir os clientes. Desde entender o que fazer, que serviço oferecer. É uma metodologia que eu criei com base em como eu me tornei assistente virtual, né? Então é legal porque é muito prático. E aí vai desde do comecinho até ali, até você já como atender vários clientes ao mesmo tempo, como conseguir esses clientes.
Não sei se eu vou colocar o link aqui porque tá fechado, mas no perfil dela com certeza vai ter uma lista de espera, tá, galera? Bom, gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli, lembrando que Fracaroli tem 2 T's, 1 L, e aparentemente, e no final.
E vocês podem me encontrar no @braulio.simberg.
Será que a gente já vai estar lá?
Quem estiver escutando hoje e entrar lá, ele vai ver e falar assim, uau, que perfil.
Eu gosto
cheio de conteúdo.
Tanto de otimismo.
É isso. Vamos torcer pra isso.
Coração.
E enquanto o meu perfil não sai nenhum conteúdo, você pode seguir o perfil deste podcast, Versão Digital Podcast.
Que a gente
segue
paga
lá.
Alguém pra fazer isso. E, gente, de novo, eu falo, eu repito, eu preciso que vocês ajudem a gente. Vocês não estão... Tá vendo? Eu tô até batendo no microfone. Ajuda a gente. Eu não sei onde você tá, mas onde quer que você esteja... Esteira.
Esteira. A esteira vai estar ali?
Esteira. Vai ter esteira. Vai ter esteira de produtos. Mas assim, onde quer que você esteja. Tá vendo? A gente erra. Tá tudo bem. Entendeu? Então faz o seguinte. Aproveita que eu errei. Manda pra um amigo pra ele rir de mim. Que eu falei de nada. Eu sei lá o que eu tô, outra coisa que eu errei. Eu falei esteira. Manda pra ele. Compartilha com ele pra ele rir de mim, tá? Mas geralmente eu falo que tem vários botões. Aperta todos eles, gente. Curtir, seguir, inscrever, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível.
E se por acaso você não tá tendo tempo de apertar esses botões, contrata uma VA.
Isso! E aí ela vai apertar até o sininho, ativar as notificações, é gente.
Então, por favor. Ela pode fazer um resumo.
Aí, ó, tá vendo?
Gosto
te
assim.
Mandar.
Ah, achei babadeiro. Gente, pode contratar, tá aprovada. Gente, de novo, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio.
Tchau.